começa agora. O Senado é mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha o Senado é mais Brasil, programa feito para você que nos ouve em Cuiabá, Fortaleza, Natal e Rio Branco. Aqui na Rádio Senado, você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio, como sempre, Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Bom dia, Ivan. Bom dia para os ouvintes também.
Na técnica, Wellington Araújo, e na produção, Kellen Sumier. Os destaques do programa de hoje são: no quadro Projeto do Dia, o senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, defende que o brasileiro tenha livre acesso às contas bancárias dos órgãos públicos.
A conta pública, ela deve ser tão acessível ao cidadão, assim como é a conta individual do cidadão.
Na última reportagem especial sobre o trabalho infantil, o superintendente do trabalho em Mato Grosso, Valdinei Arruda, fala do combate ao problema no estado e sobre como a exploração de mão de obra custa caro para as crianças.
Trabalho infantil leva a uma degradação da pessoa, seu ponto de vista físico, social, cultural, que faz com que ele permaneça no ciclo da pobreza.
Quinta-feira, aqui no Senado é Mais Brasil, é dia de Fique por Dentro da Lei. Hoje o assunto é Estatuto das Cidades. Já no Som Brasilis, vamos viajar nos sons dos mestres brasileiros da gaita. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Para começar, vamos ao Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Ivan, nosso Dedo de Prosa de hoje vai falar sobre os direitos do motorista profissional.
É, Marcela. A questão é que a partir do dia 15 de junho, esses trabalhadores vão ter garantias, como descanso mínimo de meia hora a cada 4 horas trabalhadas.
Essa e outras regras estão na Lei 12.619 de 2012, que foi sancionada na semana passada.
O texto regulamenta a profissão de motoristas que atuam no transporte de passageiros e de cargas.
A proposta que havia sido aprovada pelo Congresso Nacional incluía na categoria motoristas atuantes em outras áreas e operadores de trator. Mas a presidente da República, Dilma Rousseff, vetou algumas partes do texto, reduzindo essa classificação.
Bom, vamos então conhecer agora as novas regras para quem atua na profissão. Um dos avanços é relacionado ao descanso dos motoristas.
É isso aí, Ivan. A lei estabelece um repouso diário de 11 horas a cada 24 horas e um descanso semanal de 35 horas.
Também é exigido um intervalo mínimo de 1 hora para as refeições.
Pela regulamentação, ficam proibidos pagamentos condicionados à distância percorrida, ao tempo de viagem e à quantidade de produtos transportados.
Você sabe que o problema é o seguinte: se fica o pagamento condicionado a ele chegar rápido, a tendência é o motorista sair correndo por aí, né?
É verdade.
E pôr em risco a sua vida e até a vida de outras pessoas.
Exato.
Ou seja, o profissional não pode ter esse tipo de pressão, né?
Isso.
Esse em cima, não, tem que chegar cedinho, levar de São Paulo a Rondônia, né, o material, e tem que chegar mais rápido do que o normal. Isso não pode ser feito. Isso exatamente fica proibido. O pagamento dele não pode depender do tempo da viagem, por exemplo, né? Ou, como também se falamos, a distância percorrida. Agora, tem outras coisas. Os motoristas profissionais passam a ter acesso gratuito a programas de formação e assistência à saúde.
Eles também ficam isentos de responsabilidade por prejuízos patrimoniais causados por terceiros.
Ou seja, digamos que é roubada a carga dele e aí ele fica... Vão descontar do salário? Isso não é possível, né? Então ele fica realmente, se uma outra pessoa prejudica, né, aquele patrimônio, rouba ou danifica o bem, né, o motorista, por favor, né, ele não pode, ele tem que pagar pela culpa de outros. Mas a nova lei também define as obrigações desses profissionais, né?
É isso mesmo, Ivan.
Bom, não é só direito, também exatamente. Tem obrigação.
Olha, os motoristas terão de se submeter a testes e a programas de controle de uso de drogas e bebidas alcoólicas instituídos pelo empregador.
Também é dever desses profissionais estar atentos às condições de segurança do veículo, dirigir com prudência e respeitar os tempos mínimos de descanso.
O projeto que deu origem à lei foi apresentado em 2009 pelo então deputado federal Tarcísio Zimmermann.
A proposta foi modificada no Senado, que buscou um consenso entre as empresas de transporte e os trabalhadores.
É verdade, mas algumas partes, né, desse projeto original foram retiradas do texto final, como o dispositivo que instituía adicional de penosidade e também o que dava direito à aposentadoria especial depois de 25 anos de exercício da profissão.
Esses benefícios deverão ser incluídos no Estatuto do Motorista, que é um projeto apresentado pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e que está sendo analisado, está sendo discutido na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
É, a gente falou aqui de adicional de penosidade e é bom explicar o que é isso.
Penosidade, por exemplo, é quando os trabalhadores têm que exercer sua atividade de pé ou enfrentando filas ou submetidos ao sol ou à chuva. Também quando têm que trabalhar completamente sozinhos ou trabalhar sempre aos domingos.
É, também merece o adicional de penosidade o trabalhador que tem que levantar muito cedo para ir trabalhar ou, ao contrário, começa a trabalhar muito tarde.
Que também não é bom, né? Você começa a trabalhar todo dia às 6 da tarde, vai complicar muito sua vida familiar.
Altera,
né?
Todo seu planejamento.
Seu planejamento. Né? Bom, pessoal, este é o Senado é Mais Brasil, programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco e Cuiabá. O programa é transmitido de Brasília para Fortaleza em 103,3 MHz. E vamos de notícia, Marcela.
Notícias.
Começamos com um destaque do Ceará. Presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa do Ceará fala sobre propostas para enfrentar a seca no estado. A reportagem é de Simone Silva.
Deputado federal Raimundo Gomes de Matos fala à FM Assembleia sobre propostas que estão em discussão no Congresso Nacional para combater os efeitos da estiagem. O parlamentar é o novo presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.
Estamos fazendo um levantamento de quais aqueles projetos que precisam ser urgentemente votados, que irão trazer benefício para a população. Por exemplo, nós temos um projeto para diminuir o valor da energia, principalmente sábado e domingo, para fortalecer a irrigação. Existem vários outros projetos de desoneração da cadeia produtiva. A inclusão também nessa medida provisória e nós diminuirmos os valores relativos à cajucultura, quer dizer, a questão de importação e exportação. Então, são várias matérias que nessa comissão geral nós iremos centrar esforços para votarmos essas matérias.
Simone Silva, da Rádio FM Assembleia.
E agora vamos ao Acre. O portal Página 20 destaca uma notícia a respeito da ampliação do aeroporto de Rio Branco. O jornal informa que o aeroporto da capital acreana terá a segunda pista para pousos e decolagens até o ano de 2014. Outra obra prevista para o local é a reforma da área de embarque e desembarque, que deverá terminar no fim do próximo ano. E agora vamos até Mato Grosso. É, Ivan, ontem nós comentamos aqui no nosso programa, né? Ontem, 9 de maio, Mato Grosso completou 264 anos de fundação. E os senadores que representam o estado lembraram a data também no dia de ontem, em plenário. O senador Jaime Campos, do Democratas, lembrou que o Mato Grosso foi criado a partir do desmembramento da capitania de São Paulo, e isso no ano de 1748.
Mato Grosso hoje se destaca pela força, sobretudo pela perseverança dos brasileiros que ali chegaram. Mato Grosso desmembrou da capitania de São Paulo em 9 de maio de 1748. Nós aqui compartilhamos dessa alegria de todo o povo mato-grossense.
O senador Blairo Maggi, do PR, saudou os mato-grossenses de nascença e os que adotaram o estado para viver.
E quero aproveitar para cumprimentar todos os mato-grossenses que lá vivem, que lá nasceram e que para lá foram, a exemplo de mim, que fui para o estado do Mato Grosso.
Pedro Taques, do PDT, também fez a sua homenagem, né, ao aniversário de Mato Grosso, e fez uma menção ao Mato Grosso do Sul, que até 1977 era parte do território de Mato Grosso, e em 1979 transformou-se em estado.
Em 1748, a província de Mato Grosso, a criação da província de Mato Grosso, e desejar felicidade aos sul-mato-grossenses que em 79 deixaram o nosso estado.
É isso aí, então, as homenagens ao aniversário de 264 anos do estado de Mato Grosso. É com você, Ivan.
Como ontem a gente parabenizou, mas vamos parabenizar até de novo nossos ouvintes, né, de Mato Grosso.
É verdade.
É muito importante e a gente gostaria que vocês também continuassem colaborando com a gente, dando suas opiniões sobre o programa, dando ideias de pauta, inclusive ideias de pauta aí sobre o estado de Mato Grosso.
Exatamente. Né? Queremos ouvir então aí dos mato-grossenses o que eles esperam ouvir aqui na Rádio Senado.
E hoje estamos com uma overdose de Mato Grosso, né?
Graças
e vamos continuar falando de Mato Grosso para a quarta e última reportagem especial sobre o trabalho infantil.
Segundo dados do Censo 2010 do IBGE, 6,23% das crianças entre 10 e 13 anos de Mato Grosso trabalham. O estado ocupa, assim, o 11º lugar no ranking das 27 unidades da federação. A taxa de Mato Grosso está acima da média nacional, de 5,2%, e também da média da região centro-oeste, de 5,02%. O superintendente regional do Trabalho e Emprego em Mato Grosso, Valdinei Arruda, se baseia nos dados de outra pesquisa do IBGE, a PNAD, para falar sobre o panorama do trabalho infantil no estado.
A realidade do trabalho infantil no Brasil, incluindo Mato Grosso, é sempre relatado quando se trata das pesquisas nacional de amostragem por domicílio, a PNAD, e aponta a estatística em relação ao trabalho infantil, e é esse número ainda que nós temos, que nós seguimos também no Brasil, no caso do estado de Mato Grosso. No Brasil, ainda se apresenta um quadro preocupante, a OIT revela, segundo os dados que são aproximadamente 4 milhões de crianças ainda na situação de trabalho. O quadro de Mato Grosso, a última estatística, apresenta um quadro de, então, de 80 mil crianças nessa situação de trabalho.
Valdinei Arruda explica que o Brasil conseguiu diminuir o trabalho de crianças em empresas, mas que ainda há muito o que fazer sobre o trabalho infantil dito informal.
Ainda persiste o trabalho infantil informal, o que dificulta nós enxergarmos, e aí nós falamos também do trabalho infantil doméstico, e existe o trabalho em empresas privadas, ou seja, o que nós chamamos de trabalho formal, formalizado, aquelas em que esses adolescentes e as crianças estariam trabalhando em condições precárias. Nessa condição, a verdade é que diminuiu no longo dos anos a existência do trabalho infanto-juvenil nas empresas, mas tem se aumentado o trabalho infantil informal.
O superintendente regional do Trabalho de Mato Grosso explica as duras consequências do trabalho para a criança explorada.
O trabalho infantil leva a uma degradação da pessoa, do seu ponto de vista físico, social, cultural, que faz com que ele permaneça no ciclo da pobreza com dificuldade de inserção profissional melhor, fuga das escolas, e aí representa muito bem o quadro em que nessa idade, principalmente 14 a 18, o público jovem é o que tem maior evasão escolar, porque geralmente é o público que precisa desse trabalho ou vai para o trabalho por uma necessidade.
Em Mato Grosso, denúncia de exploração do trabalho infantil pode ser encaminhada para a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego pelo telefone 65-3616-4800. Vou repetir, 65-3616-4800.
Lápis, caderno, chiclete, fião, sol, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão.
A meta do Brasil é acabar com as piores formas de exploração da mão de obra de crianças até 2015 e erradicar a totalidade do trabalho infantil até 2020. Esse foi um compromisso assinado pelo Brasil como um dos países signatários do documento Trabalho Decente nas Américas, apresentado na 16ª Reunião Regional Americana da Organização Internacional Nacional do Trabalho, OIT, que aconteceu em 2006. Apesar dos avanços, o caminho ainda é longo. Em todo o Brasil, estima-se que 4 milhões de crianças trabalhem. Outro dado alarmante revelado pelo Censo 2010 do IBGE indica cerca de 132 mil lares onde a principal fonte de renda é o trabalho de crianças com idades entre 10 e 14 anos. As políticas públicas devem estar presentes, mas no fim das contas, depende de todos e de cada um de nós dar um basta na omissão e contribuir para o fim da exploração de mão de obra infantil. Se você sabe de um caso desses, denuncie. O Disque Denúncia Nacional contra a Exploração de Crianças e Adolescentes é o Disque 100. A ligação é gratuita.
Este é o programa O Senado é Mais Brasil e vamos agora até a Comissão de Direitos Humanos falar com o repórter Bruno Lourenço. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Ivan. Bom dia aos ouvintes. Olha, a Comissão de Direitos Humanos do Senado está discutindo estratégias jurídicas de combate à discriminação e de promoção da igualdade racial, né? Entre essas estratégias, a questão das cotas raciais. Representantes da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial e integrantes de várias entidades que lutam contra a discriminação foram convidados e participam dessa audiência pública. Agora, depois dessa primeira parte da reunião, que eles vão discutir essa questão das cotas, os senadores também poderão votar alguns requerimentos, como o de convite ao ex-diretor do DOPS, Cláudio Guerra, e aos jornalistas Marcelo Neto e Rogério Medeiros para uma audiência pública. Eles são responsáveis pelo livro Memórias de uma Guerra Suja, com depoimentos do ex-diretor do DOPS a respeito do que a ditadura militar brasileira teria feito com os contrários ao regime. O livro fala das torturas utilizadas contra os presos e a estratégia utilizada para sumir com os corpos. E também no livro, Cláudio Guerra afirmou que participou de uma tentativa de assassinato de Leonel Brizola e ainda que o delegado Sérgio Fleury, que é um símbolo da repressão aos inimigos do regime, não morreu num acidente e sim foi assassinado por ter fugido ao controle dos generais que comandavam o regime militar. Lembrando que a votação desses requerimentos acontece na segunda parte da reunião, após a discussão em audiência pública dessa questão das cotas raciais. Ivan.
Obrigado, Bruno. O repórter Bruno Lourenço, que nos falou da Comissão de Direitos Humanos do Senado. E agora, um minuto cultural para o ouvinte de Fortaleza.
Minuto Cultural.
Em Fortaleza, nesta quinta-feira, no Museu de Arte Contemporânea do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, a mostra de vídeos argentinos em tempo. Com curadoria de José Guedes, a exposição mostra, em um recorte bastante sucinto, diferentes universos da videoarte argentina, com artistas de várias gerações. Abertura nesta quinta e visitação de terça a quinta das 9 da manhã às 18h30, de sexta a domingo das 2 da tarde às 8h30 da noite. Ainda em Fortaleza, nas quintas-feiras, o projeto Curta Mais Cinema, do Cuca Che Guevara, apresenta a sessão com filmes de curta e média metragens. A primeira sessão tem visita guiada aos espaços do Cuca, com escolas previamente agendadas, exibição e conversa. A segunda é aberta ao público em geral. Todas as quintas, às 9 da manhã, 2 da tarde ou às 7 da noite.
Depois deste Minuto Cultural, vamos ao quadro Projeto do Dia. Hoje vamos saber mais sobre o projeto do senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá, que garante livre acesso do cidadão brasileiro às contas bancárias dos órgãos públicos.
Projeto do Dia.
Olá, eu sou José Carlos Sigmaringa e o projeto do dia de hoje trata do acesso do cidadão às contas bancárias das instituições públicas. O projeto de lei do Senado 135 de 2012, do senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá, inclui na Lei de Responsabilidade Fiscal três novos parágrafos. O primeiro determina que os extratos das contas bancárias dos órgãos e instituições públicas possam ser acessados por qualquer cidadão. O segundo estabelece que as contas bancárias que têm relação com a segurança pública continuam invioláveis, respeitando o inciso 33 do artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. esse inciso 33 estabelece que todo cidadão tem direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Para o senador Randolph Rodrigues, o seu projeto aprimora a lei de responsabilidade fiscal e viabiliza uma fiscalização permanente da sociedade sobre a atuação dos políticos.
É verdade que a transparência não acaba com a corrupção, mas a transparência ajuda os mais honestos. E a transparência é um dispositivo que possibilita a fiscalização permanente da sociedade sobre os políticos e sobre a sua atuação. Partindo desse pressuposto, eu considero que nós temos que dar um salto a mais. Ora, a conta pública, a conta do Estado, como diz a Constituição, salvo aquela que seja de segurança do Estado e da sociedade, ela deve ser tão acessível ao cidadão, assim como é a própria conta individual do cidadão. O cidadão deve ter o direito de ir ao banco e ter acesso às contas dos governos estaduais, do governo brasileiro, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas, do Poder Judiciário, de todos os entes públicos.
O parágrafo terceiro do projeto do senador Randolph Rodrigues respeita o sigilo das contas bancárias pessoais dos políticos, autoridades e servidores públicos, obedecendo o inciso 10º do artigo 5º da Constituição. Esse dispositivo estabelece que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. O que você achou desse projeto? Mande sua opinião para o Alô Senado. O telefone é 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Até o próximo Projeto do Dia.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
O projeto do dia que você ouviu hoje está em início de tramitação no Senado. Ele será examinado pelas Comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição e Justiça do Senado Federal.
Então vamos a um Minuto Cultural especial para o ouvinte de Cuiabá.
Minuto Cultural.
O Festival Palco Giratório está de volta a Cuiabá e mais uma vez o Sesc Arsenal abre suas portas para receber grupos teatrais de todo o Brasil. Esta é a 15ª edição do festival. As apresentações vão até o dia 1º de junho, com 16 espetáculos diferentes. O ingresso para assistir cada espetáculo é 1 litro de leite longa-vida e deve ser retirado 1 hora antes das apresentações. A programação completa você pode conferir no facebook.com/sescmt. E que tal um passeio de sombrinhas? Essa é a proposta do Núcleo de Estudos de Cultura Contemporânea da Universidade Federal do Mato Grosso. A reunião de sombrinhas está programada para acontecer no dia 19 de maio, às 9 da manhã. A concentração será a partir das 8:30 da manhã, na Praça da Mandioca, em Cuiabá. Cada um leva sua sombrinha ou guarda-sol.
E agora, vamos de música.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Este instrumento que você está ouvindo ao fundo, de som tão familiar, é a velha harmônica, também conhecida como gaita de boca, realejo ou simplesmente gaita. No Som Brasilis de hoje, um pouquinho da história deste pequeno, mas poderoso instrumento de origem milenar. O conceito básico de uma gaita de boca é o princípio de palhetas livres. Uma arte que remete a 5 mil anos atrás, mais precisamente, à China, onde nasceu o Sheng, considerada a primeira gaita de boca da história do mundo. Porém, a gaita como conhecemos hoje é uma criação alemã, que desde 1821 foi sendo aperfeiçoada até a sua definição atual. Um instrumento de sopro, cujos sons são produzidos por um conjunto de palhetas livres que possuem sua embocadura, furos por onde o instrumentista sopra ou suga o ar. Por ser um instrumento barato, pequeno e relativamente fácil de tocar, a gaita rapidamente se espalhou pelo mundo. Presente na música folclórica, popular e erudita, ela é bastante associada ao blues, country e rock americanos, mas também pode ser ouvida na música brasileira, do choro à bossa nova, do samba ao baião. Podemos destacar pelo menos três grandes nomes do instrumento: o gaúcho Edu da Gaita, o carioca Maurício Einhorn e o pernambucano Rio do Ora. Vamos ouvir agora o pioneiro Eduardo Nadruz, ou Edu da Gaita, músico nascido em 1916. Ouviremos um pupurri de melodias brasileiras, uma gravação de 1978. Melodias Brasileiras com Edu da Gaita. No Som Brasileiro de hoje, o som brasileiro da harmônica ou gaita de boca.
Som Brasileiro. A música da nossa terra.
Esta é a Rádio Senado, o programa O Senado é Mais Brasil. E agora vamos a um rápido intervalo.
O Senado é Mais Brasil.